Repórter Unicamp, a vida universitária em pauta.
Meu nome é João Vitor, eu tenho 20 anos. Eu iniciei nas entregas de livro de bicicleta em 2019, lá para outubro, novembro. E, assim, é uma experiência, boa. Tipo assim, não digo que não é as condições perfeitas de trabalho, acho que não é algo recomendado, mas quando você está no aperto, foi uma saída boa. Ajudou super. Momento de aperto inclusive, muitas pessoas agora, nesse momento de aperto, vejo muitas pessoas mais velhas fazendo entrega de bicicleta. Então, acho que está salvando a vida de bastante gente. Mas assim, acho que todas as pessoas trocariam por um emprego, um trabalho regular, justo.
Relatos como o de João Vitor dos Santos são recorrentes entre os trabalhadores por aplicativo. Ele foi bike boy, ou seja, atuou como um ciclista entregador de encomendas entre 2019 e 2021 em Campinas, estado de São Paulo. O trabalho por aplicativo cresceu exponencialmente nos últimos anos. A forma de entrada é simples, mas o cotidiano de trabalho é complexo. Envolve riscos, instabilidade e ausência de regulamentação e de direitos.
A questão do delivery por aplicativo, esse é o grande mal, porque um dia você pode fazer uma entrega só, no outro dia você pode fazer nada, e no outro você pode fazer 50. Então, é algo muito inconstante e não é nada fixo, sabe? Você não consegue fazer, não é um bom trabalho que você sabe que é certo, mesmo se for pouco, é certo. Ali no delivery, nada é certo. Então, você liga o aplicativo e torce para apitar, porque às vezes vai ter dias que você vai cair no limbo e ele não vai apitar nada. Assim, a gente sempre inicia com ter algumas metas, né? Quero fazer tanto de dinheiro. É claro que no final de semana é tranquilo bater uma meta que você coloca para você mesmo. E no final de semana tem bastante coisa, mas durante a semana não tem nada. Então, a expectativa era todo dia. Todo dia você tem a expectativa de que vai ser melhor que o dia anterior.
As desigualdades, sobretudo raciais, também são evidentes quando se compara o perfil dos trabalhadores por aplicativo aos que são contratados diretamente por empresas, sejam eles seletistas ou autônomos. A pesquisadora Ludmila Bilho, do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho da Unicamp, o CESIT, analisou dados da Aliança Bike e da empresa Carbono Zero e percebeu que quanto mais desprotegida e mais mal remunerada, mais juvenil e negra é a ocupação de entregador.
O primeiro relatório vai olhar só para entregadores por aplicativo, né? E aí ele vai mostrar esse relatório o perfil desses trabalhadores. Então, são trabalhadores jovens, predominantemente negros, né, e que estão trabalhando aí de 6 a 7 dias por semana, né, mais de 12 horas por dia, para ter uma remuneração inferior a um salário mínimo. Quando você vai olhar a empresa, aí o perfil dos trabalhadores muda, né? Então, você vai ter a participação dos negros é reduzida, né? E o trabalho também já não tem esse perfil tão juvenil, né? Já são pessoas um pouco numa faixa etária mais adulta, a gente falaria, né? Então, é interessante para pensar isso. Quer dizer, quando uma mesma ocupação se torna mais precária e de menor remuneração, o acesso e a participação dos negros aumenta, e dos negros jovens periféricos, né? Então, é um cenário importante para a gente entender como que as desigualdades vão se entrelaçando e sendo produzidas e reproduzidas, né, nessas relações de trabalho.
Apesar das duas modalidades de trabalho possuírem o mesmo caráter, a imprevisibilidade do trabalho por aplicativo é um dos fatores que torna ainda mais insegura essa ocupação. Punições e desconsiderações a fatores como o peso do pedido e a elevação do terreno são recorrentes.
tem aplicativos que punem o motorista por, mas depois de pegar o pedido, acabar recusando, por não se sentir seguro, acaba, eles te deixam ali no, numa espera. Então, muitas vezes, assim, você pega e vai com a cara e coragem. Tem muitas regiões que tem muito mão única. Muito mão única. E, às vezes, para você fazer o certo, você tem que pegar uma subida muito grande. Então, esse é o caso que a gente acaba indo pela contramão, acaba indo pela calçada. É, e o GPS não consta, né? Não, ele não vai dar essas fugas para você. Então, às vezes, uma entrega de 5 km num lugar plano é mais tranquilo do que uma entrega de 2 km na subida. Então o aplicativo ele nunca vai, ele não dá, ele não considera a elevação do terreno, que é uma coisa que pesa bastante. E também o peso do pedido. Às vezes o pedido tem 3 refrigerantes, 2 litros, 2 pizzas, você vai extremamente carregado ali com as costas doendo e na bicicleta você está pedalando, né? Você não está na moto. Então essa também é uma questão de reclamação do peso do pedido, que muitos pedidos pesados às vezes colocam para a bicicleta, mas tem não tem como. Bem no começo da pandemia eu sofri um acidente, quebrei um osso, e que era foi um período que eu estava fazendo bastante entrega e eu fiquei parado alguns meses, né? E o aplicativo ele me questionou, né? O aplicativo mandou e-mail e tal, ah, por que que tá inativo, né? E porque em questão de inatividade eles acabam deletando a conta. Então eu mandei o justificativo, tinha que quebrar no osso e tal, mas sim, você tem que trabalhar para ganhar, né? Não tem nada certo, sabe? Mesmo assim, por exemplo, uma pessoa que é adoece, sofre um acidente, quando voltar, talvez tenha alguma prioridade, alguns pedidos, mas não tem nada do gênero.
É um trabalho muito arriscado, né? E, por exemplo, em São Paulo, tem dados que mostram um crescimento muito significativo da morte de ciclistas nesses últimos anos, né? As próprias matérias que estão divulgando esses dados, tal, elas estão associando isso com o crescimento da entrega por bicicleta. Né? Então, sim, porque olha, veja, para o motoboy já é um trabalho extremamente arriscado. Agora, você pensar um bike boy no trânsito de São Paulo, e sendo que assim, essa distribuição das corridas, etc., ela não está mapeada por critérios de segurança, né? Quer dizer, como não há regulação sobre esse trabalho, é meio uma terra de ninguém ali, a forma como esse trabalho pode ser distribuído. Então, de fato, a gente não sabe bem quais são os critérios que fazem a empresa designar corridas, determinadas entregas para bicicleta, determinadas entregas para moto, né? Mas não são critérios de segurança, porque isso não está nem organizado pelo poder público, né? Onde que a bicicleta pode transitar, onde que não, de que forma. Então, é isso, é realmente muito arriscado. Os riscos não são só dos acidentes, né? São das condições de trabalho. Então, primeiro, a gente tem que ver que esses trabalhadores ficam à disposição das empresas, né? Então, eles têm jornadas longuíssimas de trabalho. Eles trabalham 12, 14 horas por dia, 6, 7 dias por semana, não descansam. Tem que traçar estratégias para garantir melhor a sua segurança e a sua remuneração. Então, desde como fazer para a bicicleta não ser roubada, que lugar que ele transita com mais segurança, tudo isso são estratégias que o trabalhador vai traçando, né? Então, a segurança tem a ver também com a saúde dele, né? Com as condições cotidianas de trabalho. A gente vê que os riscos associados a essa atividade tem a ver com os riscos no trânsito, então, os riscos que ciclistas e motociclistas estão expostos, mas há outros riscos e riscos que envolvem segurança e a integridade psicológica e física desses trabalhadores, né, que estão associados a esse, o fato de que eles passam o dia nas ruas à espera das entregas, sem ter um local de descanso, sem ter local para beber água, assim, né? Então, são condições que estão cada vez mais degradadas de trabalho, né?
Na pandemia, apesar do aumento da demanda por entregas e do papel essencial dos entregadores em garantir o isolamento social daqueles que puderam migrar para o teletrabalho, a situação dos entregadores ficou ainda pior.
Agora em 2021, antes tinha bastante promoções, né, de pagar mais para o motor, para o entregador. Agora em 2021 não tem mais nada. Eles retiraram esse dinâmico de pagar mais, porque está bem complicado mesmo as entregas.
E nós vimos uma queda brutal no rendimento desses trabalhadores na pandemia, né? Então, e se você olhar o rendimento deles antes da pandemia, já havia uma redução significativa em relação ao valor que esse trabalho tinha, antigamente, no modo, vamos dizer assim, clássico de terceirização, né? Pós-pandemia, é uma redução muito grande que não é acompanhada de uma redução do tempo de trabalho. Então, a gente sabe que esses trabalhadores continuaram trabalhando ao mesmo tempo, só que recebendo muito menos, né? Isso mostra para a gente a instabilidade de você ser um trabalhador uberizado, porque você se torna, de fato, um trabalhador sob demanda, né? Que está disponível ao trabalho o tempo todo, só é utilizado quando necessário e não há regras claras sobre quantos trabalhadores são incorporados ou não nessa atividade, como que a distribuição do trabalho é feita, né? Como o valor do trabalho é definido. Então, tudo está em movimento, o tempo todo, regras que não estão claras. Ao contrário de outros setores, as entregas, né? E isso é uma coisa politicamente até importante, né, que aconteceu com os entregadores, que eles sempre foram trabalhadores essenciais, né, para a nossa reprodução social como trabalhadores. Então, eu estou trabalhando, não tenho tempo de fazer o almoço, tal. Esse cara economiza o meu tempo de trabalho, sempre foi isso. São trabalhadores que garantem, não é só comida, né, a circulação de documentos, eles fazem serviço de cartório, eles fazem todo o e-commerce hoje, parte dele conta com esses trabalhadores, né, o mercado financeiro, o mercado imobiliário, quer dizer, eles estão na ponta de vários circuitos importantes, né. Mas na pandemia, tudo bem, a gente entra num contexto de crise econômica, né, de aumento do desemprego, aumento da informalidade, ok, sabemos disso, né? Mas o setor de entregas, ele tem uma dinâmica muito diferente de grande parte dos outros setores. Por quê? Porque são as entregas que vão garantir o isolamento social de quem pôde se isolar, de quem continua podendo ou não, né? Então, você tem um crescimento exponencial pela demanda das entregas. Então, a gente não pode pensar em crise. Aí vem algumas hipóteses, né? A primeira, mais intuitiva, é você ter um crescimento do pedido, do número de cadastros, né? Então, muitos trabalhadores originados de outras ocupações, de outros setores, né? Vem nesse, nessa, na entrega uma possibilidade imediata de geração de renda e ocupação, né? E aderem, fazem seu cadastro tal. Então, talvez se formou um exército de reserva muito maior que possibilitou, né, que essa empresa, que as empresas incorporassem novos trabalhadores com remunerações menores, né? Então, por exemplo, uma das demandas do Black nos Apps era o fim dos bloqueios e desligamentos injustificados. Esses bloqueios e desligamentos sempre aconteceram, mas há uma hipótese de que isso aumentou na pandemia. Por que que isso aumentou? Porque talvez eu possa estar substituindo um trabalhador que tinha maior remuneração por um novo que já entra com uma remuneração menor. Quer dizer, o que é importante a gente salientar nessa história é que nós não temos acesso, né, à forma como as empresas gerenciam este trabalho. Então, esses dados, a gente, né, os pesquisadores têm um esforço enorme de pesquisa para produção de dados, etc., e não conseguem acessar dados que estão muito fáceis de se obter, na verdade, tecnicamente, né, mas politicamente eles não são acessíveis. Então, a gente não, tudo que nós formularmos aqui serão hipóteses, né? Nós não temos muito como, olha, dizer, foi isso que aconteceu, mas essa é uma hipótese provável, né? Houve um rebaixamento do valor da folha de trabalho, né? Numa condição em que você teve um aumento muito grande da oferta de trabalhadores, né? Mas isso são determinações feitas pelas empresas.
Melhores condições de trabalho, com, por exemplo, regras mais claras de gerenciamento, foram algumas das reivindicações da mobilização de entregadores em 2020. O Break dos EPs, como foi chamado, foi realizado em diversas cidades do país. Ludmila Bilho comenta a importância dessa organização dos trabalhadores e indica que as perspectivas para uma reorganização do trabalho passam por estabelecer uma relação digna entre tempo de trabalho e remuneração.
Eu acho que o break nos apps tem uma importância enorme, né? Por vários motivos. Um deles é a forma de organização, né? Então, a gente realmente viu o que que essa forma de dominação, que a gente pode chamar de uberização, está produzindo como forma de resistência, né? As resistências que estão se formando na relação com essa nova forma de gerenciamento e controle do trabalho, né? Então, uma forma de organização horizontalizada que foi se formando em pequenas comunidades, pequenas redes. Então, antes de você ter o break, a gente esquece isso. Você teve várias manifestações localizadas em várias cidades do país. Isso foi sendo costurado de uma forma horizontalizada, né? E depois você tem a entrada de sindicatos, você tem formação de lideranças como a do Paulo Galo, mas que na verdade não estavam na base dessa tessitura. Essa tessitura ela foi muito horizontalizada e ela tem a ver com essa ideia de que é uma multidão de trabalhadores informalizados, né? Mas que vão se sociabilizando, vão se reconhecendo, vão se comunicando e podem se organizar. E quando se organiza, é uma multidão organizada. Então, isso é muito potente, né? Mas então, esse é um primeiro elemento. Um segundo elemento, eu acho que é esse nome muito potente, né? O break nos apps, é o break nessa aceleração, né, do tempo da distribuição, que é algo que está no cotidiano, está no corpo desses trabalhadores, né, essa pressão pela aceleração permanente sobre o próprio trabalho, que hoje é feita por mecanismos informais, mas muito onipresentes, né, como a figura do GPS, etc. Tem uma vigilância enorme sobre esse trabalho. Mas é um break também, talvez, nessas formas, né, de organização e exploração do trabalho. Então, nesse sentido, é muito expressivo o termo, e ao mesmo tempo não se denomina greve, né? Por quê? Porque, de fato, é uma outra forma de organização desses trabalhadores, né? E aí veja como é interessante, porque o break ele envolve não só você fazer uma manifestação gigantesca na Avenida Paulista e nas vias importantes de várias cidades, né? Ela envolve, por exemplo, hoje eu não ligar o aplicativo, né? Eu posso nem ter ido na Paulista, mas só o fato de hoje eu ter aberto mão dos meus ganhos cotidianos que garantem a minha sobrevivência, quer dizer, é muito difícil para um trabalhador uberizado fazer greve. É muito difícil. Que ele simplesmente não ganha nada, né? E sabe que pode ser penalizado, sabe que tem formas ali de controle que podem penalizá-lo, né? Então, essa adesão, ela se dá de várias formas. Ou bloquear centros de distribuição. Ah, esse restaurante sai muito. A gente faz um bloqueio aqui, quer dizer, são novas estratégias que vão tecendo isso. e a pauta dos trabalhadores, né? Então, a pauta era por condições mais justas de trabalho. Não aparece como pauta a carteira assinada, o reconhecimento do vínculo, né? Os trabalhadores estão demandando condições mais justas de trabalho, né? Essas condições desdobram para vários caminhos, né? Um deles, que se apresenta com maior força, né, é você reconhecer o vínculo de emprego, né, e tornar esses trabalhadores formalizados. Só que a gente não pode esquecer, né, que o conceito de trabalho formal já foi profundamente transformado com a reforma trabalhista. Então, nós corremos um risco aí de ter uma multidão de trabalhadores intermitentes, que vão aparecer como formalizados, mas vão seguir vivendo como trabalhadores sob demanda. Então, hoje, o gerenciamento algorítmico, essas formas novas de trabalho, as possibilidades de gerenciamento que o gerenciamento algoritmo traz, né, demandam da gente um conhecimento bem mais profundo de como essas coisas operam, para a gente pensar em como elas têm que ser reguladas, né, de forma a você garantir a relação, uma relação digna entre tempo de trabalho e remuneração para esses trabalhadores, né? Porque a última coisa que a gente quer é que eles sigam sendo trabalhadores sob demanda, né? Então, essa é a importância, né? Quando a gente debate, os caminhos possíveis para o Estado, a gente não pode perder isso de vista.
Para acessar uma versão em audiovisual dessa reportagem, acesse o canal da TV Unicamp no YouTube. Liana Coll para a Rádio Unicamp.
Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.